agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o Cume FM, saia do sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou o Thierry Viena e hoje aqui ao meu lado, apresentando este programa junto comigo, meu querido Kleber Harrison.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, é um prazer estar aqui com vocês apresentando este programa ao lado do meu amigo cabriocárico Thierry Viena.
É isso aí, galera. E no programa de hoje, o oitavo da nossa quarta temporada, nós vamos falar sobre caiaque. E o nosso convidado de hoje é o Christian Fuchs. O Christian é engenheiro, técnico em turismo, atua na área de ecoturismo desde 99. É o idealizador da Aroeira Outdoor. Ele é o único formador de instrutores de canoagem oceânica da ACA, que é a American Canoe Association. Ele também é fundador da Eclipse Kayaks e já remou mais da metade do litoral do Brasil, 5.500 quilômetros dos 7.000 quilômetros de costa. É coisa pra caramba, hein? Tudo bem aí, Christian?
Opa, maravilha! Muito obrigado aí pelo convite no programa. E um prazer estar aí com vocês.
Bom, seja muito bem-vindo, Christian. É um prazer tê-lo aqui conosco no Cume FM Saia do Sofá. E conta pra gente, então, como foi o caminho que te levou até o caiaque?
Rapaz, essa história do caiaque vem de longe, na verdade. Vem desde a época de moleque, na verdade, com meus pais. Meus pais já curtiam acampar, curtiam mergulhar. E eu sempre tive muita ligação com água, com surf, com vela, com caiaque, aquele mistralzinho das velhas, né? E foi só em 95, com o pessoal do grupo escoteiro, que eu acabei tendo contato com caiaques oceânicos. E aí fizemos uma volta na Ilha Grande. E foi fantástico, né? Eu olhei aqueles negocinhos tão frágil que você consegue carregar com equipamentos, com tudo, e fazer uma volta de mais de 100 quilômetros de mar aberto. Aí me pegou, aí o bichinho pegou. Isso já faz quase 25 anos atrás, né? E daí a gente começou a remar pelo Brasil, expedições com amigos, e a partir de 2005, na verdade, aí eu comecei a trabalhar mais sério com canoagem, né? Abri uma operadora de caiaques oceânicos, né? Viagens especializadas em caiaque oceânico, a Aroeira Outdoor.
Legal, Christian. E você finalizou uma expedição recente de caiaque. Qual que foi o roteiro e por quê?
Então, já faz desde 2002 que eu comecei a fazer expedições maiores, né? A primeira foi do Rio de Janeiro até São Paulo, até Ilhabela. E aí fui fazendo várias com amigos, sozinhos, e recentemente agora resolvi batizar, dar um nome para isso. Chamou Projeto Brasil de Caiaque, que eu quero terminar o Brasil remando de caiaque que ninguém fez até hoje. E a última etapa eu fiz em junho agora de 2018, foi de Fortaleza, no Ceará, passando pelo Piauí, indo até São Luís do Maranhão. Foram 740 quilômetros feitos em 14 dias de remada.
Poxa, que bacana, hein, Christian? Eu, como todo leigo, tô aqui imaginando, né? Eu tive uma pequena experiência com caiaque, foi super agradável, mas o que seria um caiaque oceânico?
Então, um caiaque oceânico no Brasil, na verdade eu acho o nome oceânico meio infeliz, porque ele pode ser usado num lago, no rio também, né? Não é só pro oceano. Eu acho mais adequado o caiaque de travessia. E, então, um caiaque desses, ele é mais confortável, ele tem uma posição melhor para você sentar e ficar mais horas dentro dele. Ele tem apoio de joelho, ele tem um finca-pé com leme, pode ser com leme ou pode ser sem, que te ajuda na parte de direção do barco. E, principalmente, ele tem compartimentos estanques de bagagem e você chega a levar até 200 litros de compartimento de bagagem, de carga, entre barraca, roupa, comida, o que você quiser. E 200 litros, você pensa bem, é coisa para diabo, né? São três mochilas cargueiras de 70 litros, né? É bastante equipamento. Você tem autonomia aí para fácil 15 dias aí, sem reabastecimento.
Isso aí, muito legal. E quais foram os principais desafios que encarou durante essa viagem?
Tem uma frase bem interessante que eu ouvi um tempo atrás que fala: se você quiser fazer Deus dar risada, você conta os seus planos futuros para ele, né? Então, numa viagem grande dessa, a gente faz um planejamento, é óbvio, né? Não dá para fazer nada sem planejamento, mas um pouco, vamos dizer, genérico, e a gente vai adaptando conforme o decorrer da viagem, né? Já no, logo antes de começar a viagem, o pessoal lá em Fortaleza me perguntou sobre a viagem, sobre a vela que eu utilizava, e eu fui mostrar a vela que eu desenvolvi para fazer essa viagem. Essa não, na verdade, já faz 15 anos que a gente usa essa vela, que ajuda muito, né? Ela dobra a velocidade média do caiaque de 5 km por hora para 10. E quando eu fui mostrar para a pessoa, eu simplesmente olhei que eu tinha esquecido a base da vela em casa. Quer dizer, meu planejamento para ser feito em 10 dias iria dobrar. Eu falei, tô frito. E aí você corre atrás de ajuda, de gente, de material, de... E conseguimos fazer uma base da vela de novo, né? Isso é um dos desafios que vão ocorrendo no meio do caminho. Mas, em geral, essa viagem ela tem que ser planejada no sentido do vento. Então, lá você tem influência muito forte de ventos alísios, que ela vem do leste para oeste. E a corrente também é de leste para oeste. Então, você não pode fazer o contrário. Você não pode fazer de São Luís do Maranhão para Fortaleza. Você tem que fazer ao contrário. Fortaleza para São Luís do Maranhão, né? Leste para oeste. E te ajuda bastante. Mas, mesmo assim, mar aberto sempre tem surpresas, né?
Poxa, essa frase é realmente interessante, né? Se você quiser fazer Deus dar risada, você conta seus planos para ele.
Christian, e nessas viagens você conhece muita gente? O que, que de inesquecível, assim, você pode falar pra gente?
Depois de muito tempo viajando por aí de mochila, de bicicleta, de caiaque, de carro, né? Eu cheguei à conclusão que 70% da sua viagem, da alegria da sua viagem, são as pessoas que você encontra no meio do caminho. E os amigos que você faz, isso aí é que dura, né? E então já começou logo em Fortaleza com o Daniel, do Clube de Vela, que já me recebeu na casa dele sem me conhecer, do Michele, que ajudou eu consertar a minha vela, das pessoas que me acolheram no meio do caminho, é difícil falar nome, foram muitas, né? Pessoal em Jericoacoara, por exemplo, Pretinho, dono de um restaurante, já fui pescar com o pessoal, fomos para de São Luís do Maranhão, a Neuza, o André, da Ecotrip Canoagem, que me recebeu lá também, acabamos dando um curso pro pessoal, eles me receberam em casa, me levaram nas rádios para fazer algumas entrevistas, etc. E todos pescadores e não é ribeirinhos, né? Todos pescadores e pessoas locais que você encontra no meio do caminho, que também te recebe muito bem, tem muita história para compartilhar.
Poxa, que fantástico, Christian. Realmente, muitos encontros aí nessa trajetória, né? E numa expedição como essas que você faz, o que não dá para esquecer de jeito nenhum?
Numa expedição solo de caiaque, sem apoio, quer dizer, tudo que eu tenho, que eu preciso, tem que estar dentro do caiaque, né? E eu, por exemplo, o vital para mim é me proteger do sol. Então, se eu perder o meu chapéu, por exemplo, eu acabo a viagem por lá. Até antes, para mim é mais importante do que, vamos dizer, algum aparato, alguma barraca, alguma coisa assim que a gente consegue se virar. O que não dá para esquecer mesmo são as vivências que você tem, a amizade que você faz pelo meio do caminho. Isso aí fica na cabeça.
É, galera. Isso seria como Napoleão esquecer seu chapéu. É quase a mesma coisa. O Christian também sair para uma viagem de caiaque sem o chapéu dele.
Olha as piadinhas ruins, hein, Kleber?
Põe uma bateria para ajudar aí, Paulinho.
Vai lá, Paulinho. E, Christian, conta pra gente, ainda falando a respeito da tua viagem, como que é a preparação?
Uma parte que eu gosto bastante das viagens é antes, né? O planejamento, a parte que você começa a abrir o mapa, Google Maps, começa a medir as distâncias, começa a imaginar de onde eu quero sair, até onde eu quero chegar, quanto tempo eu tenho livre, o que eu vou encarar no meio do caminho, como é que são as praias. Hoje em dia, com Google Maps ou com Google Earth, você tem um acesso muito grande, na verdade, visual e internet, informação sobre o que você vai encontrar no meio dessa viagem. E essa curtição de você começar a tentar imaginar, por exemplo, essa aqui eu ia passar os lençóis maranhenses remando. Então eu imaginei, falei, putz, eu quero dormir uma noite no meio das dunas, né? Então geralmente eu levo só a rede. Dessa vez eu levei uma barraca também para eu conseguir acampar no meio das dunas, lagoas E é um lugarzinho totalmente incrível, assim, é uma coisa inexistente no mundo. Um deserto de dunas com lagoas, assim, é mágico.
Poxa, que legal, ô Christian. Realmente, nada como ouvir alguém que tem experiência, né? E quais seriam suas dicas para as pessoas interessadas em viagens de caiaque?
Para a grande maioria das pessoas, mesmo que estão acostumadas a viajar, acho que uma viagem de caiaque é uma coisa muito diferente do que ela está acostumada. Vai para o meio, para o mar, alguma coisa muito instável, que muda muito e você geralmente não está acostumado. Então é uma coisa cheia de surpresa, cheia de mudanças que você tem que se adaptar. Então te obriga a ser muito flexível, obriga a ver o clima, obriga, e a interação é muito grande, né? Principalmente uma viagem solo, assim, você tem 8 horas para remar, 10 horas para remar por dia, e você fica muito tempo sem pensar em nada, né? Que hoje em dia a gente tem cada vez menos oportunidade de conseguir ficar tranquilo com você mesmo, né? De você ter um tempo para você, de não pensar em nada. Se você fica em casa, você tem milhões de coisas para fazer, é família, é trabalho, é escola, é celular tocando, e lá você simplesmente você tem o dia inteiro para você apreciar o que a gente deveria ter mais tempo para estar em contato, né? A natureza, o mar, o que você gosta, com seus pensamentos, enfim, né? É uma parte, é uma viagem bem introspectiva.
Legal, Christian. E quais são os seus próximos planos?
Nesses próximos anos ou dois, eu queria ter como objetivo terminar o Brasil remando. Tenho vontade de conhecer o resto do Brasil ainda. Então, parei em São Luís do Maranhão, ainda tenho mais ou menos 1.300 quilômetros para fazer para frente de São Luís, para o norte de São Luís do Maranhão, Belém até o Oiapoque. Me falta ainda um pedaço do sul da Bahia até Espírito Santo e me falta de Florianópolis até o Chuí, no Rio Grande do Sul, que são mais 800 quilômetros aí de mar bastante agitado, aberto, desabrigado, né? Que precisa ser feito no verão com condições um pouco melhores, porque o mar de lá é bastante pesado, né?
Maravilha! Bom, hoje aqui no Cume FM Saia do Sofá, estamos entrevistando Christian Fuchs, falando sobre caiaque. E, como sempre, o convidado é que sugere uma música aqui no break. Que som você manda pra gente, Christian?
Música, aproveitando essa tradição musical forte do Nordeste, que eu curto, Mandacaru, eu vou mandar um Mestre Ambrósio, a música Sêmen, que é uma música que fala de origem, da nossa origem, né? Que a gente buscar, de onde a gente veio. É bem interessante, curto pra caramba.
Tá aí, uma música meio gozada, né, Paulinho? Põe pra gente aí.
Nos antigos rincões da mata virgem foi um sêmen plantado com meu nome. E a raiz de tão dura ninguém come, porque nela plantei a minha origem. Quem tentar chegar perto tem vertigem, ensinar o caminho eu não sei. Das mil vezes que por lá eu passei, nunca pude guardar o seu desenho. Como posso saber de onde eu venho, se a semente profunda eu não toquei? Esse longo caminho que eu traço muda constantemente de feição. Eu não posso saber que direção tem o rumo que firmo no espaço. Tem momentos que eu sinto que desfaço o castelo que eu mesmo levantei. O importante é que nunca esquecerei que encontrar o caminho é meu empenho. Como posso saber de onde eu venho, se a semente profunda eu não toquei? Saber a minha idade, se meu tempo passado eu não conheço. Como posso viver desde o começo, se a lembrança não tem capacidade? Se não olho pra trás com claridade, um futuro obscuro aguardarei. Mas aquela semente que sonhei é a chave do tesouro que eu tenho. Como posso saber de onde eu venho, se a semente profunda eu não toquei? Tantos povos se cruzam nessa terra que o mais puro padrão é o mestiço. Deixa o mundo rodar que dá é nisso, e a roleta dos genes nunca erra. Nasce tanto galego em pé de serra, e por isso eu jamais estranharei. sertanejo com olhos de liceu e cantador com swing caribenho. Como posso saber de onde eu venho se a semente profunda eu não toquei? Como posso pensar ser brasileiro e enxergar minha própria diferença se olhando ao redor vejo a imensa semelhança ligando o mundo inteiro? Como posso saber quem vem primeiro se o começo eu jamais alcançarei? Tantos povos no mundo e eu não sei qual a força que move o meu engenho. Como posso saber de onde eu venho se a semente profunda eu não toquei? Como posso saber de onde eu venho se a semente profunda eu não toquei? Como posso saber de onde eu venho se a semente profunda eu não toquei? Como posso saber de onde eu venho se a semente profunda eu não toquei? Se a semente profunda eu não toquei. Eu não sei o que fazer nessa situação se a semente profunda eu não toquei. Meu pé se a semente profunda eu não toquei.
Meu pé não fiz o chão.
Se a semente profunda eu não toquei. Não sei o que fazer nessa situação.
Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive aqui na Rádio Fiscar 95,3.
Escute diferente!
É isso aí, Thierry. E aqui no programa de hoje nós estamos conversando com Christian Fuchs sobre caiaque. Christian, no bloco anterior você comentava sobre suas preparações para viagem. Como você se preparou, como você se prepara para essas viagens, para essas expedições de caiaque?
Acho que disso, essas surpresas, na verdade, é que fazem a viagem ser interessante, ela ser um desafio. Você tem que se virar com o recurso que você tem e tem muita interação com o pessoal ribeirinho. Eu, por exemplo, eu prefiro não ficar em pousadas, eu gosto de ficar com os pescadores, gosto de ficar nas vilazinhas, para você conhecer um pouco, para você viver um pouco do dia a dia desse pessoal de lá, você conhecer um pouco da cultura deles, você experimentar a comida deles. E eles sempre ficam maravilhados com o fato de você estar viajando com um negocinho tão pequeno, sem motor, sem nada, né? Então eles são muito receptivos, né? Eles sempre querem te ajudar.
Fantástico, galera. E agora é a hora da nossa dica de mínimo impacto.
Dica de mínimo impacto.
E aproveitando que nosso convidado sabe tudo sobre caiaque, sobre estar no mar, que dica você daria para os nossos ouvintes, Christian?
O caiaque é um dos meios de você viajar com o mínimo, menor impacto possível, porque nem rastro você deixa, simplesmente o rastro se apaga. Mas mesmo assim, acho que é importante a gente sempre estar consciente para não deixar nada. Eu prefiro nem deixar lixo nos locais, eu prefiro deixar o lixo comigo mesmo no caiaque, tem espaço suficiente. E chegando num lugar onde tenha um pouquinho mais de estrutura, onde tem um tratamento do lixo, eu acabo desovando o lixo lá. E não em comunidades pequenas, que provavelmente eles vão enterrar e vão dar ou queimar ou vão dar algum outro fim para o lixo, né?
Poxa, muito interessante, muito relevante. Essa é uma dica que a gente não cansa de dar, né? Nós que estamos aí na natureza, saímos para a natureza, a gente sempre vê, muitas vezes, plástico, né? Papel de bala, coisa assim. Galera, é muito simples. Se o lixo não cabe no seu bolso, leva um saquinho com você, recolha seu lixo, traga de volta, não deixa nada lá, para que as pessoas que cheguem ali encontrem a mesma beleza que você encontrou.
E é isso aí, agora a gente vai para nossa dica de livro e de filme. Christian, você tem algum filme, livro legal que seria interessante de indicar para os nossos ouvintes?
Rapaz, um dos livros que mais me impactou foi um livro do Hans Staden chamado Viagem ao Brasil. Isso foi de 1550, um dos melhores relatos indianistas do começo do Brasil, que eu acho que devia ser dado em escola esse livro. E ele conta a história do Hans Staden, que naufragou duas vezes na costa do Brasil e foi capturado, no final das contas, em Bertioga, pelos índios Tupinambás, lá de Angra dos Reis, e eles eram antropófagos. Ele acabou ficando 9 meses em poder dos índios e acabou sendo solto e escreveu esse relato, essa experiência que ele teve com o cacique Cunhambebe na tribo de índio, e esse é fantástico. Esse livro você acha no Google.
Então tem dois livros aí que o Christian recomenda, galera. Viagem ao Brasil, do Hans Staden, e Uma Mulher, um Caiaque e um Oceano, da amiga Simone Duarte. E um filme legal, Christian?
Um documentário muito interessante. Foi um dos primeiros documentários que fizeram em inglês em 1930 e pouco, sobre esquimós da Baía de Hudson, norte do Canadá, sobre a vida dos esquimós. E ele chama Nanook of the North. E foi filmado em 3 vezes. Na última vez que esse documentarista foi para lá, o Nanook tinha saído para caça e acabou não caçando nada, provavelmente morreu no meio da caça e nunca mais voltou. E é um documentário bem realista e mostra eles fazendo iglu, caçando peixes, caçando foca, morsas. Muito legal isso aí também. Mudo, 1 hora, só que eletrizante o negócio.
Então fica aí o filme já do Hans Staden, aí, ó, Viagem ao Brasil.
Muito bem, pessoal, e esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá. O programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente nosso convidado Christian Fuchs pela participação no nosso programa. Obrigadão.
De nada, que isso, foi um prazer. Agradeço você e aos apoiadores da viagem também, a loja Arco e Flecha, com equipamentos, e a empresa Thule de Recs e Mochilas e Duffels, que me apoiou nesse projeto de Fortaleza até São Luís. Obrigado, e qualquer coisa é só entrar em contato. Valeu.
Muito obrigado, Christian. Bom, caros ouvintes, foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Espero que tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá, falando sobre caiaque, aqui na Rádio Fiscar 95,3.
Escute diferente.
E não se esqueça de seguir o Cume nas redes sociais, através do Instagram e Facebook. E para saber mais sobre o Cume, inclusive os bastidores deste programa, você pode acessar nosso site www.cume.org. Aqui quem fala é Kleber Harrison, vou me despedindo, deixo um forte abraço a todos vocês, queridos ouvintes, que fazem aquela forcinha para sair do sofá e curtir este planeta. Um abraço.
E é isso aí. Nós queremos saber se você tem alguma sugestão de programa, elogios e dicas. Então deixa uma mensagem pra gente lá na página do Facebook do Cume. Quer enviar alguma pergunta pro programa? Você pode mandar diretamente pelo WhatsApp da Rádio Fiscar. O DDD é 16 991220901. E se você perdeu o programa de hoje e gostaria de ouvir novamente, é só acessar o site da Rádio Fiscar no endereço www.radio.ufscar.br. e encontrar todos os podcasts do programa que você quiser. Temos também agora o app da Rádio Fiscar. Vá na loja de aplicativos e pesquise com o nome Rádio Fiscar e experimente as funcionalidades do nosso novo aplicativo. Eu, Thierry, gostaria de encerrar o programa com a música Indifferent, da banda Destiny Potato. Valeu, fui!
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.